É maravilhoso quando nós temos a oportunidade e a liberdade de poder pregar, anunciar a mensagem. Podemos ter um culto como esse, podemos orar, cantar. E temos a palavra de Deus no nosso país com a liberdade que nós temos. Eu acredito que muitos que estão aqui sabem quantas editoras têm que escrever uma Bíblia, quantas versões que nós temos. Quantas pessoas têm mais de uma Bíblia em casa? Quantas pessoas têm, além da Bíblia, porções até em outras línguas dentro de casa? É uma liberdade maravilhosa que Deus tem. Mas a grande preocupação minha nessa manhã, aquilo que Deus tem falado ao meu coração, é se a palavra de Deus tem sido um impacto na sua vida. Se quando você está diante dessa palavra, lendo, você tem tido um encontro direto com a face de Deus. Muitos de nós temos visto situações como estamos vivendo, não só de calamidades, nós vemos situações no nosso país, nós vemos situações onde a gente percebe claramente a ausência daquilo que a Bíblia diz como caminho certo, caminho correto, caminho para Deus e solução para o mundo. Quando você abrir a tua palavra, abrir a palavra de Deus e a Bíblia, o desejo de Deus é que você encontre a face dele. E é sobre isso que nós estamos falando, o impacto da palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus produz impacto naquele que lê, naquele que medita e está com o espírito pronto para colocá-lo em prática na sua vida. Nós vemos que as circunstâncias têm dificultado, a correria do dia a dia, o imediatismo, nós temos percebido que tem nos empurrado para fora do momento sério de abrir a palavra, pedir para que Deus fale, experimentar a vivificação do Espírito na palavra e essa palavra sendo a voz de Deus para o nosso coração. O quanto Deus tem desejado que nós paremos um pouco, aquietemos o nosso coração, como diz o Salmo 46, 10, e estejamos na presença dele. Antes de sair para a correria, antes de tomar as decisões, antes de conversarmos com as pessoas, ter esse tempo precioso na presença dele. Por que que a palavra de Deus, a Bíblia, quando nós lemos, ela impacta os nossos corações? Por duas coisas muito básicas. A primeira delas é porque ela foi soprada por Deus. Uma das melhores aulas, eu creio que quando eu me encontrar com o meu professor de filosofia da religião, quando ele falava sobre inspiração da Bíblia, eu não me lembro mais nada da matéria dele. Mas o dia que ele falou isso, impactou tremendamente o meu coração. Quando ele disse que a Bíblia, ela é inspirada sim, mas só que inspiração de Deus é que a Bíblia foi soprada por Deus para cada um de nós. Mas ao mesmo tempo ele diz, a Bíblia não só foi soprada por Deus, pelo seu Espírito, mas a Bíblia sopra Deus quando nós a lemos pela vivificação do Espírito. Essa é a experiência profunda. Incrível, amados. Quantas pessoas têm tentado na história, eu vou até citar alguns um pouco mais à frente no sermão, desfazer o que está dentro da palavra de Deus, colocando que é adúltera a Bíblia, porque ela mudou de acordo, como dizem os muçulmanos, o lado dos judeus, eles mudaram os textos que era para os árabes, para ser a bênção para eles. E nós vemos também outras pessoas tentando mostrar algumas coisas paradoxais, dizendo que a palavra de Deus não pode ser a Bíblia de forma alguma. Mas todas essas pessoas que têm tomado essa postura, tomado postura até científica, metodológica, quantas delas têm caído no ridículo e de uma ação de Deus poderosa mostrando que estão errados. O tempo passa, a história passa, essas pessoas vão embora e a Bíblia permanece como a palavra de Deus. Um dos exemplos maiores que eu tenho, essa comunidade maravilhosa que está chegando, eu creio que tem lugar aqui, eu fiz um convite especial hoje à Igreja Holiness para que eles estivessem conosco hoje, que nós vamos levantar um clamor pelo Japão. Então eu pedi que eles viessem, eu agradeço a Deus por todos vocês que estão aqui. Obrigado pela presença, né, de vocês terem vindo. No final do culto, o pastor Chivas estará levantando junto com a igreja esse clamor Vocês podem esperar até o fim? É possível? Amém. Ok. Amados, como eu estou falando, a Bíblia soprando Deus, as pessoas tentando desfazer e colocar a Bíblia em descrédito. Um dos exemplos mais fortes que eu tenho é de Voltaire, como filósofo, como intelectual. Ele se colocou ousadamente e arrogantemente diante da sociedade de então, dizendo: depois de 100 anos da minha morte, não haverá nem Bíblia, tampouco cristianismo. Incrível, irmãos. Como o pastor Silvado às vezes nos diz aqui que Deus, ele tem humor. 100 anos depois, estava sendo inaugurado na França a Sociedade Bíblica da França. 100 anos depois, sabe aonde? Na casa do Voltaire. Incrível. O nosso Deus, as pessoas que se colocam contrárias. Essas pessoas, elas têm ou o impacto da conversão, ou elas caem no esquecimento e caem no ridículo diante das propostas que fazem de desfazer algo que foi soprado. E eu creio que a coisa é tão linda, o sopro da inspiração de Deus, que na verdade a palavra de Deus, ela não foi só soprada. Deus esteve presente na compilação. E um dos momentos incríveis do Espírito Santo, para mim foi no ano 70, em Jâmnia, em Alexandria, na Grécia, onde eles se reuniram para tomar uma decisão a respeito dos livros inspirados. Vocês imaginam, gente, com os manuscritos ali que não eram originais, mas manuscritos reconhecidos, e eles pararem ali para reconhecer aquilo, e hoje nós temos a palavra de Deus, de homens que também foram tocados para compilar a palavra de Deus. Então não só soprou para escrever, mas ele soprou para compilar. Por isso nós temos esse livro, que mesmo que tentem colocar em descrédito, tem transformado vidas, sociedades, famílias e transformado o mundo. Amados, só que a Bíblia não só foi soprada, como diz aquele meu professor, a inspiração significa que ela sopra. Quando você lê, Deus com a sua própria voz fala o seu coração. Então a grande questão é que se nós temos visto desastres, temos visto dificuldades sem solução, temos visto os problemas com incógnitas tremendo diante de nós, temos visto impasses para decisões a respeito de família, de filhos, e estamos sentindo sem respostas, alguma coisa está errada. Será que é a falta desse tempo com Deus, onde perguntamos para Deus, onde ouvimos Deus e onde Deus nos direciona para soluções na nossa vida? Lembro de momentos, situações onde eu fui dar uma conferência para jovens, eu tinha mais ou menos uns 300 jovens presentes, e a grande proposta final, que era a mais difícil, é que os jovens poderiam fazer qualquer pergunta no final da reunião. Eu coloquei uma equipe grande de pastores para me assessorar. Eles estiveram perto de mim, e aí quando eu peguei as perguntas nas mãos, eu não precisei de nenhum dos pastores, não porque eu era mais do que eles. Eu simplesmente pegava a pergunta e respondia na Bíblia. Sabe qual foi a resposta dos jovens? Eu não sabia que tinha isso na Bíblia. A Bíblia fala sobre Deus, fala sobre você, sobre mim, fala sobre os planos de Deus, fala sobre a sociedade, a Bíblia fala sobre tudo, e ela fala sobre os princípios para as decisões, e ela fala da vontade de Deus para as decisões, de todo homem, de todas as pessoas. Se as coisas estão chegando ao mundo que nós temos de corruptibilidade, imoralidade, e temos visto um mundo sem respostas, eu creio que essa palavra está sendo lida pouca, anunciada pouca e entregue para poucas pessoas. Nós temos o papel diante de Deus como missionários dele de levar essa palavra a cada um que carece. Mas precisa começar nas nossas vidas. Agora, quando a Bíblia está ausente na vida das pessoas, as consequências são terríveis. Abram comigo 2 Reis. Alguns versos, a partir do verso 21... capítulo 21, verso 1 a 5. O texto nos diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. e era o nome da sua mãe Hefsibá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, que o seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque, como que fizera Acabe, rei de Israel, se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém, porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. Que desastre! Estavam sem a palavra de Deus, tinham até perdido a palavra de Deus, que vai ser encontrado, esse texto é o registro do grande avivamento, quando a palavra é encontrada por Elquias. E com a ausência da palavra de Deus, as consequências na vida do rei, as consequências na vida da sociedade, as consequências na vida do povo que chamava povo de Deus, foram tremendas. O culto ao Deus vivo foi substituído pelo culto a Baal, a Astarote, a Rainha dos Céus, a Moloque, que eram deuses da época. E o pior, deuses que foram colocados dentro do templo, no lugar que seria chamado o nome do Senhor. E ao colocarem ali dentro, havia sim os cultos, havia sim pompa na liturgia, mas Deus não estava presente. Porque Deus disse, é o meu nome que vai ser honrado aqui. E eles colocam os altares dos outros deuses. Um momento terrível da consequência da ausência da palavra de Deus, da ausência do ensino de Deus, da ausência do conselho de Deus, da ausência da voz de Deus e da ausência da obediência diante dessa voz e desse ensino. Amados, os governadores, os governantes, acabaram fazendo o que dava na cabeça deles. Que nada consultar a Deus. E uma coisa incrível. Às vezes a gente tem algumas justificativas que elas não procedem. Ele morreu e nasceu Amon, o filho dele. Será que ele não tinha oportunidade de mudar tudo? Tinha e não mudou. Fez igual. E o texto diz, continuando, no 19 e 22, tinha Amon, que é o filho do Manassés, 22 anos de idade quando começou a reinar. E 2 anos reinou em Jerusalém, era o nome de sua mãe, Mesulemete, filha de Haruz e de Jotbá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai. Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, se inclinou diante deles, assim deixou o Senhor Deus de seus pais e não andou no caminho do Senhor. 2 reis que foram um desastre. Deus levanta o outro filho, chamado Josias, com 8 anos. Segundo Reis, capítulo 22, a partir do verso 2, diz, tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar. Vou parar aqui. Vamos falar um pouquinho mais sobre a ausência da palavra de Deus. Amados, o que aconteceu naquela vida daquele povo retrata um pouquinho o nosso país. Eu sei que a gente pode ir para as nações, mas incrível como a idolatria marca a nação chamada Brasil. E às vezes a gente não associa as consequências. Na Bíblia, toda a idolatria está ligada à imoralidade. Todo povo idólatra, imoral e corrupto. Em todas as nações que isso ocorre. E essa idolatria está presente, e eu fico pensando, por que será que as coisas não têm sido mudadas? Por que será que não houve um avivamento nesse país ainda? E aí uma das coisas tristes é a cultura inerente nesse país. Os católicos que estão presentes, me dão licença, algo que eu vou falar agora. Retrato do nosso mundo, o Auto da Compadecida e a Sentença de João Grilo. Sei que a maioria não assistiu esse filme. Mas eu fiquei impressionado com uma cena. E eu vi o final, algumas pessoas assistindo assim. Eles estavam assistindo, bebendo aquilo. Alguns, tinha uma pessoa que citava de cor o filme. A frase ele falava antes de acontecer. Tamanha paixão pelo filme. O que que acontece? Jesus está ali na figura de Jesus, né? O João Grilo está na frente, o diabo está do lado, e aí o diabo começa a dizer assim para Jesus: ó, esses aí fizeram tudo coisa errada, não tem jeito, eles vão ter que ir comigo, vão tudo para o inferno. Aí o João Grilo diz: não, mas eu fiz. Não, quer ver? Olha aqui, você fez um monte de coisa errada. Aí o que acontece? Aí Jesus diz: é, fiz bastante coisa errada, e ainda eles fizeram marcas na mão do Cristo representado. E aí Jesus se colocou como não pudesse fazer nada pelo João Grilo. Aí João Grilo disse assim: já sei quem eu vou chamar. Tem uma pessoa que vai intervir e vai resolver tudo. Quem que aparece? Aparece a Aparecida. E ela chega para conversar com Jesus e dizer para Jesus: resolve o problema dele. Eu sou sua mãe. Essa é a cultura no nosso país. Queridos, nós poderíamos dizer que nunca pregamos sobre Maria aqui. Não é verdade. Quantas vezes já foi falado desse púlpito quem foi Maria? A preciosidade da vida dela. A bem-aventurada que ela. Não foi por acaso que Deus a escolheu. Mas jamais, jamais pregamos e jamais vai mudar o mundo se colocá-la como uma interventora. Porque o único intercessor entre nós e Deus é Jesus Cristo, o único sacrifício aceito. E a nossa cultura, ela é tão forte e contrária a isso, que existe abaixo assinado para que ela, Maria, se torne a quarta pessoa da Trindade. Para que o papado e o Vaticano declare isso como um dogma. Palavra de Deus, ela revela verdades e ela precisa ser obedecida para que os efeitos da voz de Deus recaiam sobre nós. Quando nós vemos as coisas que não estão mudando, me perdoe, mas é porque tem coisas que estão aqui que Deus diz: é isso que vai mudar. E a primeira coisa, a mais importante, que é a respeito de Jesus como Senhor e Salvador, nós dizemos: tá bom, deixa a Maria no lugar dela fazer o que foi, vamos falar dela. Não! É Jesus Cristo que tem que ser anunciado. E aí eu vejo o seguinte: se a pessoa não tem a Bíblia, você não precisa ser um douto na palavra. São dezenas de textos na palavra que falam sobre isso. Sobre imagens, sobre idolatria. Então nós vamos dizer assim: mas tem que pregar? Tem, mostra, o Espírito fala, as vidas precisam ser transformadas, esse Brasil precisa ser mudado, só vai ser mudado se mudar a visão e o foco for Jesus Cristo. É Ele que muda a vida, a família e a sociedade. Amados irmãos, quando a palavra age, há transformação. Quando a palavra de Deus impacta a vida das pessoas, o que que acontece? Amados, eu ia pregar hoje de manhã sobre o Salmo 119, mas eu não queria ser um culto longo, então eu só resumi alguns versículos nesse momento para aplicar o que eu quero com respeito à palavra de Deus. Veja bem, o que é que a palavra de Deus faz quando a gente lê? Além de ele revelar que o único caminho é Jesus, ele revela para todos nós fatos marcantes que você e eu buscamos todos os dias. A Bíblia fala no Salmo 119, alguns versos. Primeiro, eu posso ter a minha vida restaurada do inferno, dos grilhões de Satanás, restaurado da morte espiritual. A palavra de Deus deixa clara que esse caminho existe. Então, quando eu leio a palavra, eu estou no caminho da restauração da minha vida. Se eu não tenho, nela eu descubro e nela eu tenho a mudança e a transformação da minha vida. Em segundo lugar, fortalecidos em tempo de tristeza e lágrima. Irmãos, o que significa isso? Há momentos na vida de cada um de nós. Eu aconselhava uma senhora ontem, e ela chegou em lágrimas na minha sala, e eu não tinha ideia do que estava passando, porque é uma mulher séria com Deus, firme com Deus. A mãe está com câncer, ela está acompanhando. A outra irmã, agora apareceu um tumor. A outra irmã, apareceu um tumor ao mesmo tempo. Três pessoas, ao mesmo tempo, na mesma família, tendo que um dar suporte ao outro. E naquele momento, eu pude dizer para ela, é hora de você tomar posse em nome de Jesus, que essa batalha não é tua, mas é do Senhor. É hora de você tomar posse dessas promessas, dessa guerra, onde Jesus olha para você, não temas, eu sou contigo, eu vou guerrear por você. Amado, se eu não conheço a palavra, se eu não conheço as promessas, como é que eu vou enfrentar dramas da vida como esse, onde crentes e não crentes, fiéis a Deus e não, enfrento, mas com uma diferença crucial. O momento do tormento, da tempestade e o coração em paz. Só aquele que toma posse da promessa e acaba testemunhando do poder dessa palavra e das promessas de Deus. E incrível que o Salmo 19, várias vezes quando aparece a palavra mandamento, estatuto, mandado de Deus, todas essas palavras, elas são sinônimas de promessa. Então quando eu tomo a voz de Deus, eu estou tomando uma promessa na minha mão. Quando eu sou impactado com a palavra, eu passo dentro do Salmo 119, eu adoro em verdade. E outra coisa linda, a palavra do Salmo 119, eu vou só tomar o versículo 109 e 110, que diz o seguinte: como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Fazendo o quê? Guardando os seus mandamentos. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês, é possível sim a santidade. É possível sim uma vida pura, não só para o jovem, mas para o homem, para a mulher, para o adolescente. Nós podemos sim ter uma vida pura, que glorifique a Deus e faça desse templo do Espírito um lugar onde a plenitude desse Espírito se manifeste. Agora, sem a santidade, ninguém verá a Deus. Agora, a palavra de Deus diz, aquele que guarda esses mandamentos, este encontrará pureza para a sua vida. É isso que acontece quando a palavra de Deus vem: pureza, fortalecimento, conhecimento, livramento, salvação. Irmãos, como é que aconteceu lá com Josias? Vamos me acompanhar? Verso 10 a 13 e o verso 19. Também Safã, não está na tela, tá ok? Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei dizendo: o sacerdote Uquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. E o rei mandou Uquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acabor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Saías, o servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Amados, o caos era generalizado porque não havia palavra. E mais, a palavra não era obedecida. Provavelmente o livro que eles encontraram foi o livro de Deuteronômio, que traz a vontade de Deus para aquele povo, que precisava ser obedecida para que a bênção tivesse no meio daquela nação. E o Quias, quando ele traz o livro e Josias ouve a palavra, a Bíblia diz que um quebrantado de coração jamais desprezará o Senhor. Ele ouve aquela palavra com temor, com tremor diante de Deus. Amados, nós não podemos ler com correria. Nós temos que chegar diante dessa palavra com temor e tremor. E eu tenho algumas sugestões que eu vou fazer dentro do próprio Salmo 119, de propósito de alma e de oração antes de você ler, para encontrar a face de Deus e ser impactado como Josias foi. E o impacto foi tão grande na vida dele, quando a gente é impactado, a gente obedece. E o texto diz que Josias foi quebrantado, derrubou os postes ídolos, acabou com os prostitutos cultuais, e o impacto foi tão grande na vida dele, que ele acabou com os falsos profetas, eliminou a presença de médios, adivinhadores, e sabe que coisa linda que ele fez? Restaurou a coisa mais bonita que Israel não podia perder, a Páscoa do Senhor. Que sem derramamento de sangue não haveria salvação. Que a humanidade era pecadora e precisava daquele sangue. Ele restaura a principal festa que mostrava qual era o caminho do Senhor. Quando ele ouve a palavra com temor e tremor, ele é impactado e mudo. Amados, eu não só quero dizer dele. Deixa eu citar três casos lindos. Quantos de vocês, acho que a maioria pelo menos já leu, já ouviu, não que assistiu, o filme Ben-Hur? Levanta a mão, Ben-Hur. Grande parte. Uma das coisas mais lindas foi o que aconteceu com o escritor de Ben-Hur. Ele escreve a história e a finalidade era denegrir o nome de Jesus. Era desprezar o nome de Jesus. E enquanto ele escrevia a história, Lewis Wallace, Deus foi mudando, que ele acabou confessando para um amigo, depois da sua conversão, ele diz assim: comecei a escrever um livro para provar que Jesus Cristo nunca existiu. E quando me dei conta, estava provando que ele de fato existiu. E no filme tem a conversão do personagem principal a Cristo. Mas se colocou contra. Mas o coração foi tocado. Onde ele foi buscar a fonte a respeito de Jesus? No próprio Evangelho. E o que o Evangelho fez com ele? Impactou. E a palavra o transformou. Nós temos alguém recente que nós temos lido. As pessoas têm comprado, um dos maiores escritores evangélicos da atualidade. Cristãos da atualidade, que é Augusto Cury. Augusto Cury, gente, ele era ateu, um árabe ateu. Geralmente o árabe, ou ele é muçulmano ou ortodoxo. Ele é ateu convicto e com muitos seguidores. Quando eu li a respeito da conversão dele, num dos blogs havia o seguinte, uma pessoa falando assim: se, um ateu, se Augusto Cury se converteu, eu vou já correndo para uma igreja. Vocês terem ideia do nível de ateísmo que ele tinha. E irmãos, sabe como que ele se converteu? Ele foi escrever um livro sobre a inteligência e a psique de Jesus. E ele escreve um livro, quem já leu o livro que está escrito é o Nunca Desista dos Seus Sonhos. Lá ele fala que à medida que ele estudava sobre o funcionamento da mente, ele percebeu que somente um criador fascinante, Deus, poderia conceber e explicar o fantástico teatro da psique. A ciência que conduziu muitos a descreverem Deus gerou nele o contrário. Implodiu o ateísmo. Glória a Deus. E quantos estão lendo o livro dele? Foi ler o Evangelho. Foi buscar no Evangelho a fonte. E o Evangelho de Deus o impactou. Mas deixa eu contar de dois adolescentes. Falei de um intelectual, dois intelectuais, um escritor. Dois jovens, muito interessante. Quem conta é o pessoal maravilhoso, Ministério dos Gideões, que distribui os Novos Testamentos. A mensagem que o Juarez me mandou fala do Kevin e do Kiko. Chegaram com 16 anos e decidiram: vamos ser ateus. Tomaram a posição de ser ateu e começaram a estudar, fazer tudo para argumentar o ateísmo. Estavam firmes no ateísmo. Um dia os Gideões chegaram na escola que eles estudam, começaram a distribuir. Aí o Kevin estava ali, um Gideão pegou o Novo Testamento e disse: você quer? Não, o Kevin disse. E eles continuaram a distribuir. Ele pensou, no testemunho dele, disse: eu pensei, esses caras não vão parar de distribuir isso, eu vou pegar uma para ver se eles vão embora logo. Ele pegou o Novo Testamento, saiu, abriu em Mateus, começou a ler, não foi para a escola, continuou lendo, foi para casa, continuou lendo, o dia inteiro, se ajoelhou diante de Deus e se converteu, impactado pelo poder do Evangelho e dessa palavra. quando ele se converte, entrega a vida a Deus, ele fica pensando, e agora meu irmão? Como é que eu vou lá falar com meu irmão? Ele levanta, vai no quarto do irmão, o irmão dele, o Kevin. Quando ele abre a porta, o irmão está de joelho orando, também impactado por essa palavra. Hoje o Kevin é pastor. A palavra impacta. E nós encontramos a própria face de Deus que transforma o pior ateu. Irmãos, vamos renovar sim a aliança com respeito ao propósito de buscar a face de Deus lendo a palavra. Esse Deus que há de transformar dia a dia mais você. E eu gostaria de usar o Salmo 119, que fala sobre propósito e oração, não precisa abrir, eu resumi alguns versículos. Ele diz que a primeira coisa, o salmista diz, é o propósito. Sabe qual propósito tem que sair daqui hoje? Amar a palavra, meditar, se alegrar, se apegar, se apressar, ter um espírito, um desejo profundo na alma de obedecer. Primeira coisa, propósito. Eu vou amá-la, eu vou me alegrar na palavra, eu vou me apressar em buscar a palavra, e vou ter a minha alma disposta. Aí você diz, puxa vida, como é que isso acontece? O próprio salmista, nos versos 33 a 40 do Salmo 119, diz que você tem que fazer uma oração. E de acordo com o temperamento, você tem que repetir a oração. Se você tem déficit de atenção concentrada, se você é agitado, se você pega, bota a Bíblia ali para ler, e já fica pensando o que tem que fazer, já quer abrir o computador, já quer ver os e-mails, né? E já quer ver as anotações da mesa, ele tem uma oração linda. Sabe o que ele diz para orar? Desvenda os meus olhos, Senhor. Afaste o meu pensamento da vaidade e das coisas vãs. Me ensine-me de entendimento. Inclina o meu coração à tua palavra. Ora sim. Porque a cabeça da gente fica para tudo que é canto. Senhor, eu não quero pensar nas coisas que tem que fazer, nos afazeres. Agora eu estou face a face contigo. Fala o meu coração. Gente, a coisa é tão linda que o mesmo versículo que já falou 10 vezes com você de forma diferente vai falar 100 vezes, 1000 vezes de forma diferente. Porque o Espírito de Deus vivificará e o sopro de Deus tocará a tua alma em nome de Jesus. Propósito e oração. Como Josias renovou, vamos renovar nesta manhã. 23, verso 3. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança. Irmãos, tem perguntas que não podem fugir do nosso pensamento no final desse sermão. A primeira, simples. Você tem lido a Bíblia? A pergunta é simples. Mas é a diferença crucial da mudança da sua vida, da sua família, do ambiente que você vive, de um estado, de uma nação e do mundo. É a palavra. O fato de nós termos tantas versões e tantas Bíblias, eu não sei quanto isso prejudica. A gente vira às vezes até estudioso da palavra. Mas quando eu vejo os países que são perseguidos, onde as portas estão fechadas, e chega um pedaço da Bíblia para eles, e eles pegam aquele pedaço da Bíblia, e eles comem aquilo como sendo mesmo a voz de Deus, desesperadamente, eu tenho que me perguntar, o que é a Bíblia para mim? Será que é a palavra e a voz de Deus da minha alma? Segundo, que tipo de leitura tenho feito da palavra de Deus? Simplesmente conhecer ou encontrar a face de Deus? Eu gostaria que a banda viesse aqui à frente, junto. Estou pronto para obedecer a palavra de Deus, para ver o mundo transformado a partir de mim mesmo? 3 perguntas. Consulta o teu coração. Se você tem lido a Bíblia, hoje é o dia de mudança na sua vida, se isso não tem ocorrido. Que tipo de leitura olhando para tudo que é canto, parando pela metade da leitura, fazendo outras coisas, ou você tem lido a Bíblia até encontrar a face de Deus? Terceiro, estou pronto para obedecer a palavra de Deus, para ver o mundo transformado a partir de mim mesmo? Uma pergunta que só você pode responder. Agora eu gostaria de dizer uma coisa para você como uma experiência última nessa mensagem, para que você renove o seu propósito. O dia que eu ouvi o sermão do Salmo 119 inteiro, quando terminou a pregação, eu já disse isso uma vez, mas eu quero repetir nesse momento de oração. Uma mulher levanta, com mais de 80 anos aquela mulher tinha. Ela vai à frente numa igreja, que é tradicional, que não tinha essa questão de ir à púlpita, mas ela quis ir. E ela disse para todos que naquele momento ela fazia um propósito diante de Deus. Ela tinha lido a Bíblia muitas e muitas vezes durante a vida dela. Mas naquele momento, ela ia fazendo um propósito diante de Deus. Eu vou ler a Bíblia para encontrar a face de Deus. Se você nunca leu a palavra para encontrar a face de Deus e não tem feito isso, renove esse propósito diante de Deus, essa aliança de Senhor. Em nome de Jesus, eu quero tempo contigo. Permite isso, mas tempo para encontrar a tua face. Vamos ficar em pé. Passar a palavra para o Márcio.
Eu queria que você cantasse um trecho desse cântico, que fala sobre a palavra de Deus que nós escondemos no nosso coração e que trouxe tantos benefícios para tantas pessoas aqui. Canta isso comigo.
A tua palavra escondi,
guardada, Senhor,
guardada em meu coração.
Para nunca mais pecar,
para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi.
E as vestes?
As vestes do sangue lavei.
Das tuas águas, Senhor,
e das tuas águas bebi. Para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei.
Meus bens e talentos são teus, Pai.
Meus bens e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Meu Senhor e meu Deus, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto.
Feche os seus olhos aí, querido. Eu queria desafiar você. Quero que você fale com Deus agora. E eu quero que você pergunte, para que o Espírito possa responder ao seu coração. Você vai perguntar para Ele: o que você enxerga, Espírito Santo, na minha vida, quando eu estou diante da palavra de Deus? Como é que eu me entrego? Qual é a alegria que me move quando eu estou lendo a palavra de Deus? E eu queria que você viesse aqui na frente. Eu queria que você viesse buscar isso. Você vai vir aqui falando assim: Senhor, eu estou aqui porque eu quero muito mais intensidade na minha intimidade com a palavra de Deus. Vem para cá, fala: eu quero isso. Eu quero intensidade com a palavra de Deus. Eu quero intimidade. Eu quero que a palavra de Deus fale comigo, para que eu possa ser de fato um porta-voz do amor de Deus. por onde eu passar. Pastor Calixto falou sobre a cultura no Brasil, sobre o que de fato o nosso país conhece. Então vem para cá. Eu queria que você viesse ficar de joelho aqui. Eu queria que você viesse falar: olha, eu quero experimentar, eu quero ir muito além, eu quero voar na presença de Deus, através do poder de Deus. Eu quero permitir que a palavra de Deus flua através de mim na vida de outras pessoas. Não quero impedir, mas eu quero ter alegria quando eu estiver manuseando a palavra de Deus. Eu quero ter a certeza e a convicção plena de quanto ela é, de fato, algo precioso demais que o Senhor proporcionou para a minha vida, para o meu país. Eu quero que você glorifique a Deus, que você tenha a alegria de perceber que você tem a palavra de Deus na tua língua, no teu entendimento fácil. Vem para cá, querido. Quero que você faça uma proposta que a próxima semana você vai investir mais tempo do que você investiu na última semana. Como é que foi a última semana? Quantas vezes você esteve com a palavra? E quantas vezes você se alegrou, foi mexido por um texto bíblico? Venha para cá, você fala: Pastor Calixto, eu entendi a mensagem e eu quero que essa semana a palavra de Deus esteja no centro da minha agenda. Que todos os dias eu vou ter tempo. Não importa se é pela manhã, não importa se é ao meio-dia, não importa se é no entardecer, à noite, você vai dedicar um tempo de intimidade com a palavra. Você vai pedir que o Espírito Santo conduza e fale ao seu coração. Vem para cá, querido, fique aqui. Se ajoelha aqui falando: eu quero paixão no ler a palavra. Eu quero sentimentos fortes quando eu tiver. Eu quero ouvir a voz de Deus com tanta clareza. E talvez isso não esteja acontecendo, então eu quero que aconteça mais. De repente você vai falar: Pastor, tem acontecido isso comigo, mas eu quero mais. Então venha para cá. Quer mais? Venha para cá. Venha colocar diante do Senhor o teu coração. Venha pedir: Deus, eu quero experimentar isso de uma forma clara. Nós vamos orar e nós vamos nos colocar diante de Deus. Nós vamos agradecer pelo que temos. Nós vamos agradecer pelo amor de Deus que colocou a palavra na tua mão. Cadê a palavra? Pega a tua Bíblia aí. Pega ela aí na mão agora. Levanta ela aí e fala: está aqui, ó. Esse é o livro precioso que Deus te deu, colocou na tua mão. Diga: Deus, obrigado pela palavra, Deus. Obrigado. Obrigado, 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 porque o Senhor me deu a palavra revelada, escrita, registrada. 40 homens aproximadamente Deus usou para isso que está na tua mão. Muitos e muitos anos Deus usou e compilou uma história de muitos anos de um povo de estrangeiros, colocou na tua mão. Esse livro é cheio de testemunhos, está na tua mão. Vamos orar. Deus amado, nós queremos mais. Queremos experimentar uma intimidade com a tua palavra. Queremos orar antes e depois de ler a tua palavra. Queremos pedir direcionamento, entendimento. Queremos colocar o nosso coração e pedir que o Senhor, Deus, tire dele, diminua cada vez mais nele. Na proporção que vamos crescendo, a vaidade o Senhor tira do nosso coração e não permita que ela atrapalhe a nossa intimidade contigo. O orgulho o Senhor tira do nosso coração. Deus, o nosso autoconhecimento, aquilo que a gente acha que sabe, tira do nosso coração. Tira do nosso coração qualquer impedimento, Deus, intelectual, que atrapalha a gente a compreender. Deus, que nós possamos ler a palavra de Deus com o coração e não com a capacidade que adquirimos em todos os nossos estudos. Nós queremos enxergar o que o Senhor tem além do que está escrito e revelado ali, Deus. Mas tudo aquilo que estava no teu coração quando o Senhor permitiu ser escrito. Nós queremos pedir que ao ler a palavra, aquele texto que nós sabemos de cor, aquele texto que nós já lemos inúmeras vezes, fale de novo. E traga uma proposta de novo. E traga um novo desafio. Nós queremos intimidade. Nós queremos, Deus, ser submissos à tua palavra. Nós queremos esconder no nosso coração e na nossa mente, para quando nós estivermos no caminho, quando nós estivermos dirigindo, quando nós estivermos viajando, Deus, se estivermos, Deus, no lugar onde nós não estamos com ela na mão, nós queremos tê-las na nossa mente, Vem a palavra na nossa mente para poder compartilhar. Deus, coloca no nosso coração uma paixão e um amor tão grande. Quando a gente citar um texto bíblico, as pessoas vão ser imediatamente tocadas através do Espírito Santo de Deus. Faz avivamento, Deus, na nossa vida, na nossa devocional diária. Traz experiências novas todos os dias, para que possamos experimentar isso. Traz uma disciplina, não forçada, não forjada, Deus, pela mente humana, mas uma disciplina espiritual. É isso que nós queremos. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, agradecido, Deus, de coração. Aleluia, Jesus.